Aí estamos nós. Ora, muito bem, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um fantabulástico incrível AIU. E que esta noite não será diferente de todas as outras noites. Quer dizer, se bem que hoje estou eu, o Pedro e o Joel. Portanto, até acaba por ser um bocado diferente das outras noites, porque tem sido ou um ou outro. Portanto, meus amigos, estamos aqui os três hoje. Provavelmente o Rui Bacelar também vem, se não estou em erro, certo? Ele disse que era capaz de aparecer para nos dar aqui um bocado um ar da sua graça. E entretanto temos também aqui uns tópicos escolhidos a dedo pelo nosso MC dos tópicos, que é o Pedro Carvalho. Pedro, como é que tu estás? Conta-me lá.
Estou bem. Como é que foi esta Blue Monday, o dia mais triste de todo o ano? Que já está quase a acabar, amigos. Portanto, a partir daqui é sempre a abrir, sempre a melhorar. Blue Monday, foi triste até o momento em que nós iniciamos este livecast, porque as pessoas efetivamente chegaram ao melhor momento do seu dia. Para quem não estiver a ouvir durante a Blue Monday, well, é o melhor momento do dia na mesma, alguns no ginásio, no carro, em casa, ou wherever onde vocês estejam, talvez no IKEA. Pá, não faço a mínima ideia. Joel,
quem é que está no IKEA?
Como é que estás? É pá, não sei, eu ouço podcasts no IKEA.
Olha? Não,
é peculiar. Não seria a coisa. Opá, eventualmente ia lá comer aqueles cachorros ou aqueles bolinhos de canela. Agora, ouvir podcasts no IKEA.
Cachorros esses, que também para dar disclaimer, nunca ninguém nos dirá ouvir, acho eu, porque pessoas colaboradores do IKEA ou até da área da. I don't know, de tomada de decisão e tudo mais. Epá, se há uma cena que me enervou no último ano é que os cachorros passaram de custar 50 cêntimos para 1,10€ já. Género, onde é que está aqui?
Mas eles continuam a fazer aquele estalo, não é? Que um gajo dá um atraque, aquele trinca daqueles cachorros.
Aquele mesmo plástico, não é?
Sim.
Mas não há justificação para um aumento de 200% no preço do cachorro. Mas pronto.
Bem. Pai, eles aumentam o preço como quiserem, olha, amigo.
50 cêntimos para 1,10€ não são 200%, mas
100%, desculpa.
Mais 5%. mas olha, então só pegando o teu repto. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Daniel.
Estou perdido.
É um gosto estar cá, meus caros. Esta é a primeira vez neste ano, de verdade.
Muito obrigado pela presença.
É mesmo um gosto, e sabe muito bem estar cá. Hoje estamos aqui também, digam-nos aí desse lado se nos estão a ver bem, se nos estão a ver bem, porque estamos aqui também a testar uma nova plataforma de streaming. Espero que estejam todos bem, e fiquem aí desse lado, porque pá, vamos ter conversa interessante, ou não tanto, mas como muitas vezes temos, fiquem por aí.
Pedro, tu que és o MC dos tópicos, não é? És o Topics MC. Diz-me lá o que é que tu escolheste. Que tópicos é que tu escolheste para nos brindares aqui esta noite?
Há duas coisas, há duas conversas ou dois temas ligeiramente iguais, acabam por ser um tema só, mas que vem de autorias distintas, que é o facto de, eu pensei que já tinha acabado, eu não sei se vocês estiveram a par disto ou não, mas na última semana, não só o Discord, a empresa Discord, como a própria Google, neste caso a Alphabet, anunciaram novos layoffs. Eu pensei que isto já tinha terminado.
Ou já tinha terminado.
Não, eu pensei que sim. Tu achas que não, Daniel? Não. Achas que ainda vai haver mais layoffs no mundo tecnológico?
Vai. Isto agora vai continuar a ser. Ou seja, toda aquela cena que se passou com o Covid, não é? De andar a contratar porque sim porque sim, basicamente, não é?
Era um projeto. E porque havia necessidade, não é? E porque havia necessidade também, porque o pessoal estava a mudar-se em massa para as plataformas online, não é? Sim, necessidade mas... de refazer as estruturas, o nível de servidores, não sei o quê, eventualmente pensar nessa sentido, é que eu dizia.
Sim, mas repara, mas tiveste um boom em serviços, em... Epá, qualquer projeto atirava-se 500 gajos para resolver
pandemia,
um problema.
Antes da pandemia ninguém conhecia o Zoom, não é? Certamente.
Não, que, não.
Mas, e ainda bem.
Não. E mesmo a Microsoft, de repente, quando o Teams teve... E não só. Mas está bem, mas isso são situações muito específicas. Nós estamos a falar de... Pá, há empresas que contrataram, pá, porque sim e porque não, seja porque, quer dizer, seja que empresa fosse, não é? Mas agora tu vês layoffs, e a coisa mais engraçada que tu estás a ver é a forma como os layoffs são feitos. É mesmo brutal. Despedir pessoas é uma cena
É uma arte.
Requer uma frieza. Eu acho que não conseguia. Quer dizer, o meu pai sempre disse que custa a primeira e a segunda vez, e a partir daí depois já estás um bocado mais habituado, mas pá, aquela cena de tu de repente receberes um convite no teu calendário com alguém dos recursos humanos e mais não sei o que é para amanhã às 3 da tarde, e tu pronto, já sabes, bem, vou com caraças, não é? Já sabes que é isso que vai acontecer. Pá, e tem acontecido bastante. O problema aqui que eu vejo é o facto de ter contratado imenso para vários projetos, não é? Que de repente não tiveram o spin que havia, nem sequer conseguiram fazer o pivô para outro, porque às vezes também acabas por aproveitar isso, não é? Tens ali um projeto que não anda para a frente e depois o que é que tu pegas? Aproveitas, está aqui a malta e tentas fazer ali um side para outro. Pá, e depois também tens a economia, não é? Que, repara, o dinheiro ficou mais caro, como é óbvio, não é? As taxas de juros subiram, portanto não há tanto dinheiro para investir, pedir dinheiro emprestado custa muito mais caro, pronto, é basicamente. Eu acho que é um bocado por aí. Tu tens a cena da Google, não é? Reduzir. Inicialmente tinhas a parte do hardware e agora também tens serviços a ir embora. Tens casos de pessoal que trabalhavam lá há 15 ou 16 anos, que tinha uma equipa e de repente do dia para a noite perderam o emprego. Também tinhas malta que estava no desenvolvimento da AI e que foi embora. Bem, agora eu acho curioso é como é que o que é que estes layoffs. O que é que estes layoffs representam nas prioridades das empresas? Ou seja, o que é que isto representa, tipo, num Twitch, numa Google? O que é que isto quer dizer? O que é que eles vão mudar? Pá, não sei. Não porque sei, também, mas também, o Pedro normalmente tem um insight sobre isto.
Também, regra geral, não sei, ou não é regra geral, mas muitas vezes não é conhecido, ou as notícias que veiculam isto não dizem propriamente de que departamento é que aquelas pessoas saíram, não é? É só a Microsoft ou a Google ou o que for, mandam X pessoas embora ou meteu-as em layoff ou o que for. Era interessante até para perceber isso aí que dizes, não é? Perceber de que parte da empresa ou que setor do mercado é que estão a desinvestir, não é? Perceber isso. Mas o nosso analista Pedro Carvalho, o que é que ele tem a dizer sobre esta assunto?
O analista?
No caso da Google, é o que é, e é uma empresa com inúmeros trabalhadores e tudo mais. O caso do Discord, por exemplo, é que foi um bocadinho... Imagina, se formos a ver o número, em termos absolutos, de pessoas que foram agora anunciadas como despedidas, é bem menor do que no caso da Google, mas o Discord anunciou o despedimento de 17%, ou seja, em termos relativos é astronómico, 17% da sua força de trabalho, ou seja, quase um quinto das pessoas que trabalham no Discord. E, epá, e eu pensei que nesta altura já estas empresas tivessem despedido quem tinham de despedir, mas ao que parece ainda haverá mais despedimentos até a final deste ano que acabou de começar, parece.
Porque, efetivamente, não só isso, muita repara, gente. Mesmo no facto de se tu andares à procura de emprego neste momento, se andares no LinkedIn a ver malta que anda à procura de emprego, sempre existiu esta cena de mandares centenas e centenas de currículos e as respostas serem poucas. Isso é uma coisa que eu acho que sempre existiu, mas agora nota-se, pá, não sei...
Mesmo na tua área existia isso?
Sim. Mas, e tenho falado com algum pessoal que anda à procura e tu mandas e depois recebes uma primeira resposta e até fazes uma entrevista e depois nunca mais te dizem nada, o que é uma cena que eu acho sempre bem esquisito. Pá, nem sim, nem não, nem o porquê. Pá. Também compreendo se tu recebes 300 ou 400, sei lá, aplicações ou CVs para uma posição. Pá, mas a partir do momento em que tu fazes um shortlist, ao menos, não sei, diz que não às pessoas em vez de buscarem.
E nem, que seja, não é? Nem que seja uma resposta template, não é? Que tens lá
para sim, mas diz que não, pronto. Mas pá, não é não. Agora
com uma gestão de expectativas, não é?
Mas isso vê-se. Uma coisa que também se viu foi os salários a baixarem, pelo menos aqui no Reino Unido. Os salários base de certas posições a baixarem, mesmo para gestores de projetos, malta em cyber, programação baixou bué, mas estamos a falar de cortes às vezes de 20% nos pacotes, bónus, férias, não é? As férias, porque lá está tudo, isso fazia parte, não é? Tens ali o limite mínimo, mas havia malta que tinha férias ilimitadas, ou 35 dias, ou 40 dias de férias, e isso baixou agora tudo, nota-se um bocado no mercado. O que lá está, eu acho que estará sempre relacionado um bocado com a questão económica, não é? O facto das empresas não terem dinheiro para... Ou seja, o empréstimo em si é mais caro e então por causa disso não se investe tanto, mas ao mesmo tempo eu não sei se as empresas não aproveitam um bocado isto para, não sei, para abrandar um bocado a cena, porque repara, a inflação aqui pelos vistos está a baixar, não só aumentaram os salários porque a inflação era muito alta, agora a inflação vai ser mais baixa, portanto já não se vai, não sei, já se fala aqui em cortes outra vez de aumentos, por exemplo, pelo menos num dos sítios onde estou a trabalhar, que supostamente a malta ia ter ali um aumento de 5, 6% por causa da inflação, mas agora, como a inflação se calhar já é mais baixa, então espera aí, se calhar já não precisa aumentar tanta malta, os 3,5% já chegam.
Mas aí faz sentido se esses 5% fosse uma medida de apoio à inflação.
Supostamente seria.
Já não há, ou ela reduz, não é? Pronto.
Supostamente seria, João, mas pá, eu, lá está, o meu conhecimento de economia é bola, não é? Praticamente zero. Eu sou, nem a gerir a economia em casa sou bom, quanto mais. Mas acho sempre curioso o que está por trás de uma decisão de pá, despedir uma equipa sem... Não sei, mas somos todos números ao fim e ao cabo, sabes? Aquela cena da lealdade, isso não existe. Uma empresa olha para ti e tu és um número. Ponto final. Quanto maior a empresa, pior é. Mas és. E eu cada vez tenho mais certeza disso.
Eu não diria propriamente que és um número, mas diria mais que és um ativo, és um asset. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, pá, sobretudo em Portugal, e inevitavelmente no setor público, mas muito também no privado, muitas pessoas fixam-se atrás daquele escudo que é ter um contrato de trabalho sem termo ou o que for, ou sobretudo ter um contrato de trabalho sem termo há muitos anos, em que tens uma antiguidade grande e, portanto, para saíres terás que pagar uma boa indemnização. Eu acho que muita gente se escuda nisso para os índices de produtividade, em vez de ser ali sempre na base dos 85%, tá, vai ali ao ralenti aos 60% e está bom. Percebes? É aquilo... Vai-se fazendo. Isso é... É do caraças, eu sinto muito, pá, sobretudo com pessoal que é mais da indústria de transformação, que são digamos, empresas mais, são empregos mais repetitivos, mais mecânicos, sinto muito que não há ali uma cena em, pá, vamos tentar dar o nosso melhor, ou perto do melhor, percebes, para de facto pôr o patrão a ganhar mais dinheiro, para o patrão nos poder dar mais dinheiro, para ele poder chegar a ver
o patrão. Mas qual é o objetivo, qual é o incentivo que tu tens, João? Não ganhas tem. Um salário mínimo. Estás num trabalho precário, por muito, não é? Numa cena...
Não, porque tu, imagina, tu também se tiveres uns objetivos pessoais que te metam a ganhar 3 mil euros por mês, tu pode, desde logo convém fazeres uma auto... Se estás a ganhar o salário mínimo nacional, na minha opinião, convém fazeres uma autoavaliação a perceber de que caminho tu estás no ponto A e queres chegar ao ponto B. Estás no salário mínimo e queres chegar aos 3 mil euros. O que é que tens que fazer para lá chegar? Pá, seja ser mais produtivo, seja arranjar um segundo emprego, seja no primeiro, opá, arranjar uma forma de seres mais valorizado, porque também produzes mais riqueza para a empresa, o que for. Mas se for por este último caminho, por exemplo, chegar à beira do patrão, à beira do responsável da empresa e dizer, olha, o que é que eu posso fazer para ser mais produtivo, para gerar mais riqueza? Eu quero ganhar X. Eu estou a ganhar 820 euros, eu quero vir a ganhar aqui na empresa 1.100. No espaço de 2 anos. O que é que precisas que eu faça para me pagar isso? Percebes?
Essa é uma melhor forma de o fazer do que
isto também é uma mudança de paradigma, percebes? Porque também não é, porque depois também há aqui uma questão, sobretudo em Portugal, que é a questão fiscal. Também não é incentivado a isso. Quando, sei lá, eu estes dias simulei, opa, não queria estar a dizer as neiras porque de facto não fixei. Mas eu fui a um simulador de calculador de salário bruto para líquido e eu simulei que se ganhasses tipo 100 mil euros por mês, só ficavas para aí com 40%. Para aí com 40 mil.
Uhum.
Tens noção do quanto isso é?
Tem.
E o pior, o que é que estamos a falar em 100 mil euros, valores absurdos? Está bem, mas isto é progressivo. Quanto tu mais ganhas, mais descontas.
Mas tu agora disseste, Joel, valores absurdos. O problema é que 100 mil por ano não deveria ser um valor absurdo.
Não, estou a dizer por mês. Estou a dizer ganhas 100 mil euros por mês. Mas pode ser por ano, não há problema nenhum. Não há problema nenhum.
Não, mas a questão é, se tu ganhares 100 mil euros por mês, o ficares com 40 mil por mês é bem diferente de ganhar 100 mil euros por ano e ficares com os 40 mil para ti. Ou seja, sim, o grande também problema, é verdade. Eu acho, está no facto de uma pessoa que ganha 100 mil euros por ano aqui é uma pessoa considerada tão rica fiscalmente como uma pessoa que ganha, lá está, 1 milhão de euros por ano. Bro, não é a mesma, não deveria ser a mesma coisa. Tu não deveria ser... inalcançável para mim ou para ti, que somos jovens, achar que um dia poderíamos ganhar 100 mil euros por ano. Mas fomos a comparar com outros países que andam por aí e que se calhar são mais avançados que nós em diversas matérias, excetuando a intensidade luz solar que bate na costa ao longo do verão. Nesses locais, nesses países, tu oferires 100 mil euros ano, 100 mil dólares ano, o que seja, é uma cena banal. Aqui é que é algo tão estranho. Ai meu Deus, já viste o Joel aos 26, aos 27 ganha 100 mil euros ao ano. Ai meu Deus.
Já não é assim. Já não é assim em alguns países.
O Joel que te diga.
Estás a falar de dólares. Os Estados Unidos é uma coisa completamente diferente, que o custo de vida lá é uma cena diferente.
Está bem, mas é assim: tu vais para muitos países na Europa, não vou dizer Espanha, sim, nem vou dizer Itália, nem vou dizer a Grécia, mas tu podes ambicionar facilmente com 30 anos de vida, fizeste uma boa carreira, tipo, está-se bem, estou a falar de uma cena normalíssima como eu, o Joel, talvez o Rui, tu
na Holanda,
podes
eu acho
ambicionar
que é
na boa, pronto, podes ambicionar ganhar 100 mil euros ano fácil
na Holanda, acho que é consideravelmente possível.
Agora,
malta da nossa
aqui, pronto, só que aqui tu de repente tens, com alguma sorte, com muita sorte, tu és uma pessoa que trabalhou bem na vida, tens 50 e tal anos, ganhas 100 mil euros ano, com muita sorte. E aí, claro, tu és uma pessoa bem rica. Por isso é que o Estado vai lá e tira-te 60%, ou 52%, ou lá quanto é que é.
Pai, não sei, eu não sei como, não conheço as tabelas.
Eu confesso que quando andava na licenciatura, mas já lá vamos. Deixa-me só aqui introduzir o nosso
Rui, caríssimo. O Rui está aqui... Oh, tu perdeste quanto peso, meu, desde a última vez que eu te vi?
Ele está. Agora
diz-me lá. O que é que te aconteceu?
Dá trabalho cozinhar e, por outro lado...
Deixaste de comer bolos.
Deixei de comer bolos e hidratos.
Pois é, foi a fórmula de sucesso. Mais bicicleta, menos bolos. É isso, e funciona sempre.
Não, por acaso foi zero bicicleta, mas deixar o carro longe e, de facto, fazer algumas opções um bocadinho... Algumas mais saudáveis, outras mais tristes, mas cujos resultados...
Mais tristes,
mas porquê que tu tens deixado o carro?
Realmente,
olha,
o Miguel Pinto Ferreira diz, outro advogado, está bonito. Isto está aqui um painel engraçado, realmente. Parece que estamos... não sei, podíamos fazer disto, um consultório...
Consultório
legal, né?
Certo,
podíamos fazer aqui uns calls.
É isso,
Pessoal, a malta pagava, como é óbvio, não é?
Pronto, a deontologia vai pela janela, mas também com estas alterações, não é, meu
caro? Que deontologia? O que é, caralho? Percebe ganhar dinheiro.
Não, eu dizia logo, subscrevam aí o nosso Patreon. Vamos aí, Patreon.
Exatamente.
.com/ quebrar a lei.
Dicas sem censura. Tá bom. Não, estava de facto a ouvir a conversa, Joel e Pedro. Antes de mais, também boa noite aos que estão aí, aos que estão cá e aos que nos vão ouvir também depois. E participar, muito interessante, é sempre aquela ambição, claro, ganhar mais e melhor. Daniel, eu discordo daquilo que disseste no ponto de isso já foi mais preocupação ou ainda há críticas por causa disso? Há imensas críticas em meios citadinos, meios não tão citadinos, e não há muito essa religião do comentar o carro do padre e de quem é que tem escalão à anda de Mercedes. E não há muito isso aqui em Portugal. Malta jovem, malta mais jovem que o Pedro, malta mais velha do que tu, Daniel, portanto, é transversal. Eu creio que o Pedro seja o mais novo, eu creio que o Daniel seja o mais velho.
Caralho, mais velho do que eu. Eu devo ter para uns 52 anos. Vocês fazem-me sentir...
Opa.
Porra.
Não, pá, desculpa,
mas estás bem conservado.
Não foi
obrigado.
Para 52. Para 52, sim. É como um bom vinho, sem dúvida.
Sempre.
Mas é isso. Ainda se vê muito esse comentário de velha do Restelo, de velho do Restelo. Quanto à carga fiscal, é o que sabemos, não é?
Pode ser que as coisas mudem um bocado.
Não mudam.
Acho muito complicado.
Em março vai ficar igual.
O que é que vai acontecer em março? Ora, diz-me.
É uma perda de tempo, é o que vai acontecer em março.
É para votar. É para votar. Será que vou ter que mandar outra vez? Será que vou ter que mandar o boletim de voto duas vezes? Porque a primeira vez perderam, não logo que foi, então eu tenho que mandar uma segunda vez. Sim, a primeira vez. Os votos do
desempenho. Lembras, Rui, no, na última das eleições, o escândalo.
Aquele deputado que o círculo eleitoral de,
do resto do mundo.
Exato, sim. O resto do mundo. Subiu.
O resto do mundo. Ele deve ter um trabalho fixe porque ninguém consegue falar com ele. E ele então está lá só sentado a votar como os outros dizem para votar.
Por falar em resto do mundo, já agora para ti, Joel, o concurso para a dia do diplomático ou do consulado está aberto. Estão, acho que umas quantas vagas, uns 20 e tal, acho que 23, coisa assim do género. O início da carreira para chegar a
Eu acho que sou demasiado hipster para esses cargos.
Não, tu podias ser cônsul.
Diplomata.
Acho que é uma cena para ser cônsul ou é?
É o base, percebes? Tu começas como o tipo moço recado.
Não fazes nada, meu. Não podes fazer nada, um gajo não consegue nem sequer falar com eles.
Ah, precisamente.
Tu vens para aqui. Tens de falar contigo.
Só tem não, tens de falar com a minha assessora depois. Com o meu gabinete de assessoria depois.
Meu Deus do céu.
Só vejo vantagens.
Vocês dizem-me cada uma. Pedro, diz-me outra. O que é que. Vamos dar aqui um spin-off. O que é que nós tínhamos aqui mais para falar? Já falámos, meu Deus. Eu gosto muito deste podcast por causa disto. Acho que começa a falar de layoffs e não, acaba a falar.
Mas por falar neste podcast e porque este não estava, este tópico não estava na lista à data de, da coleta dos temas para esta conversa. Entretanto, foi anunciado, porque falaste neste podcast, foi anunciado um novo produto que a Microsoft meio que apresentou nas últimas 3 horas. Chama-se Copilot Pro.
Oh, por favor.
Quem não sabe, o Copilot é, no fundo, aquilo que a Microsoft diz ser, ou aparenta ter como estrela.
É o Copilot da Tesla. É bonito, mas não funciona, não é?
Funciona. Este funciona. O da Tesla
este funciona
também,
este porque funciona. Custa mais não sei quanto. Tu pronto. Qualquer dia tens uma subscrição da M365, agora diz-me lá quanto é que isso custa.
E, entretanto, o Copilot, para quem não está a par, é algo que já podes usar através do Edge Browser ou através de uma aplicação no teu computador. Olha,
espera, não percas a ideia. Há umas semanas, há uns meses, tu aqui neste podcast disseste, estavas a convencer, salvo erro, estavas a convencer o Daniel e o Filipe a usar o Edge. Opa, este jovem inocente, de 27 anos, diz...
Eu estou a usar o Edge.
Vamos dar uma oportunidade ao Edge. Olha, se por um lado noto que é fluido, mais fluido que outrora quando eu experimentei, há 3, 4 anos, por outro lado, mano, que falta que faz aquela interoperabilidade toda da Google, sabes? E depois o Edge tem aqueles plugins todos irritantes de... por exemplo, quando eu estou a fazer uma compra, ele quer-me espetar promo codes na Amazon, mas os promo codes não funcionam e não sei o que. Olha o Daniel a partir-se a rir.
É verdade, é horrível.
Se tu não tens promo codes que funcionam, não me dês promo codes.
Mas eu já tive.
É que depois isso gera-se uma expectativa.
Está certo. A mim nunca me deu muita expectativa, mas sei que é verdade que há muitas vezes que aparecem promo codes que nem sei bem se aquilo existe ou não. Ele está-me a mandar promo codes, está-me a dar porque sim. Mas também já me deu promo codes que me serviram bué na Amazon. Tipo, para comprar
roupa. E depois, qual que é a cena? Epá, eu já deixei de usar outra vez isto para há mês e meio, 2 meses, portanto já não tenho a memória bem viva. Mas depois eu acho que ia pesquisar qualquer coisa que eu já tinha pesquisado. E ele sempre perguntar, opá, ia-me para o histórico abrir o que eu já tinha pesquisado. Eu tipo, não, quero começar do zero, Zé. Pergunta-me se eu quero começar da anterior. Mas não me perguntou. Ele pega na... Ei, esquece. Eu até estava a gostar, honestamente, porque eu tenho um computador um bocadinho mais modesto para andar fora de casa, e então ele, a nível de desempenho, até agradecia. Ei, oh man, mas não dava, esquece.
Mas tens o Copilot, e o Copilot está lá para isso, para te ajudar. Tu sentes-te mal e dizes, meu, isto não está a funcionar, ele vai-te ajudar, mas agora, pumba, podes pagar para ter o Copilot.
E o Copilot está presente no Edge. O Copilot basicamente advém da junção de Bing com OpenAI, Microsoft, etc. Uma história que vocês quiserem saber podem ir aos podcasts anteriores, nós falámos bem disso desde sempre. E entanto, o Copilot Pro é um extra que tu podes adicionar à tua subscrição M365. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos prometido do Copilot para que tu possas pegar em autênticos PDFs de 200 páginas e pedir um resumo detalhado, mas bacana, sobre o que é que está ali escrito. Apresentações de PowerPoint, ajuda no Excel, no próprio Outlook, etc. O Copilot faz, mas agora através do Copilot Pro, porque tudo é Pro, não é? Obrigado, Apple. Copilot Pro custa cerca de $20 mensais, plus a vossa subscrição M365 anual, que serão $70. Eu acho isto genial, mas o Daniel que me diga se acha que não.
Tu achas isto genial?
Eu acho genial.
Não, eu começo a ver, quer dizer, primeiro acabou a cena dos 300 utilizadores para poderes ter o Copilot no teu tenant do 365, não é? No empresarial. Portanto, agora toda a gente pode ter. O que eu não estou a perceber é se o Pro, eu não fui ler, portanto, se o Pro é um tier, imagina no caso do 365 empresarial, o Copilot já é pago, aquilo nunca foi de borla, já era pago $30, e agora o Pro são mais 20. Depois o Teams, não sei o quê, são mais 15. Tudo aqui um bocado para teres uma pessoa. Repara, um funcionário com M365, com uma licença, com S5. Se tiveres que disputar mais um governance, não sei o quê, mais esta treta toda, custa €150 por mês.
Mas estás com pena do empresário?
Estou com pena do empresário, porque se eu, é fácil. Se eu faço umas contas muito rápidas, isto aconteceu-me hoje, que é se eu disser, olha, eu preciso de 140 vezes 6 mil, não é? Pronto, vezes 12, e mandaram-me dar duas voltas.
Pronto, porque não é preciso.
Não é preciso não, até era fixe, só que isto custa uma pipa de massa, e não sou só eu. Tu vais falar disto com qualquer pessoa...
É outra. Não? Eu acho que é uma cena engraçada, sim.
É como diz, tipo, visto... diz Jorge.
É um absurdo. Oh, okay. É a Microsoft, Jorge, Microsoft está. Os preços, olha, os preços dos serviços estão. Uou, upa, chalupa. Opa, não faz sentido nenhum. E depois criando cada vez mais a Microsoft, cria uma cena que me chateia, que é paywall sobre paywall sobre paywall sobre paywall. Principalmente no empresarial, tu tentas ter. Imagina isto, precisas de uma treta qualquer para compliance, não é? Porque lá está, estás no 365, toda a gente quer aquela merda toda. Preciso de fazer uma cena qualquer com compliance, mais, não, preciso de um não sei o quê, o governance, são mais não sei quanto por cada pessoa, por mais não sei quanto. Conclusão, tu para conseguir ter um pacote inteiro em condições, custa-te uma pipa de massa, meu, e ninguém compra.
É como diz o Jorge Carvalho, depois ele despede pessoas. E é verdade, não é?
Porque não podes ter. Ou então tens que andar aqui na giga-joga de licenças e dás, sei lá, F3 ou não sei o quê. Eu não quero estar para aqui com letras e números, que o pessoal não percebe, mas são licenças diferentes que depois dão-te acesso a coisas diferentes. Mas é esta a giga-joga que tu acabas por fazer, não é? E depois então trazes mais um consultor para te ajudar, um gajo super especialista que tirou um doutoramento de 15 anos em licenciamento de Microsoft, que passado 2 meses está desatualizado, e o gajo tem que vir para te ajudar a perceber...
Oh, Rui, no teu dia-a-dia de trabalho, que sistema operativo é que usas no computador?
Quem, eu?
O Rui.
No meu caso, eu converti-me gradualmente para Mac. Sim. Continuo.
Mas
continuo
o Mac já tinhas o Air, mas pensei que era mais a nível pessoal que tu usavas.
Sim, e tu tendo a suite do Office também tens essa mesma fluidez, tens esses mesmos serviços, pelo menos os básicos, agora mais para trabalho de escritório, claro, mas na estabilidade e na segurança, mais na estabilidade e na conveniência, vá, da plataforma Mac. O que é que eu uso no dia-a-dia? Uso Word, uso os leitores de PDF e pouco mais. O Joel também saberá o quão monótono por vezes consegue ser o nosso trabalho nessa vertente empresarial, não, de escritório.
Sim, é nem o Excel que preciso usar, portanto.
Eu mesmo passado...
Olha, sorte a tua.
Oh, Deus. Eu mesmo passado... Pá, cancelei a minha subscrição da Adobe, do Photoshop e do Lightroom e por aí fora. Portanto, a minha vertente criativa está mais modesta.
Pá, eu continuo a achar a cena dos serviços, eu já disse isto várias vezes, as subscrições aquela cena de tentar, né, o milk the cow. Qualquer coisa hoje em dia é uma subscrição, mesmo sem ser preciso. Mesmo que pudesse ser um software que tu pudesses comprar e correr, não, é uma subscrição sempre. Muitas das vezes sem ter nada, por exemplo, um Office. Tu podes continuar a comprá-lo e a ter e a comprar um Office, 80, 100 euros, a ter uma licença qualquer. Mas mesmo assim, sempre que tu tentas fazer isto, eles tentam te empurrar um raio de uma subscrição porque vens com um drive, com um tera, e mas tu podes não querer nada dessa bosta. Mas eu não quero.
Eu de momento, nesse tipo de subscrições, tenho o Google One para o armazenamento online. Sim. E acaba por ser basicamente isso. Depois, claro, Spotify, Netflix, etc. Quando vais a ver, já são muitas micro-rendas ali a
chupar-te a conta. Nós já falámos dessas cenas tantas vezes.
Qual foi a capacidade do iPhone que tu tens? Qual é que é a capacidade?
A base, mas porque vai tudo para a cloud. E por base no Pro entenda-se 256?
Creio que sim.
Já é 256? Já, então é bué. Porque senão ia te dizer que ias ter de subscrever Apple Storage para
cópias de dados. Eu tenho 256 e tenho que subscrever na mesma esse suplemento do OneCloud por causa da treta do backup do WhatsApp.
Oh, Joel, o WhatsApp é a pior aplicação de sempre.
Exato.
Pior aplicação de sempre.
Isso, não.
Não, é preciso. Eu uso como vertente empresarial. Eu uso para intuito profissional, portanto, é preciso daquilo sempre. Pior aplicação. Bem salvaguardado.
Não tens que ter mais 20 GB.
É provável.
Tens de ter cuidado com a prova, digital, não é? Mas e se este...
Sim, mas o meu backup supostamente está de acordo, fazendo a fé da palavra da WhatsApp, está encriptado, portanto. A questão é que, pronto, é muito. Já são anos de conversas ali, mesmo que eu elimine alguns fecheiros e não sei o quê. Enfim, é o que é.
Se soubesse o WhatsApp da Microsoft, o Pedro usava. O Pedro usa o Teams, aliás.
Exato. O André realmente já é nosso seguidor há muito tempo, de facto.
Eu e o Pedro, nós já tentámos usar o Teams pessoal, entre nós até para tentar. Mas depois o que é que a Microsoft fez? Repara nisto. O pessoal está aqui o Teams 2.0, que é altamente para pessoal que precisa de... imagina um consultor que tens contas em várias empresas e não sei o quê, pronto. No meu caso eu consigo trocar as contas, isso é fixe, está tudo ali só num Teams, não tens que andar com hacks. Mas depois, queres espetar o teu Teams pessoal, não podes. Não funciona, não dá. Então que solução é que tu tens? Nenhuma. No caso do macOS não tens solução nenhuma, usas a web. Eu não sou anti-Microsoft de lado nenhum, eu gosto. Eu gosto dos serviços, eu gosto de os usar e pá, tanto é que pronto, lá está, a profissão depois acabou por fugir um bocadinho disso, mas sempre esteve ligada. Agora os preços são um absurdo, continuam a disparar e não param de subir, que é a cena que mais me impressiona. Mas não deixa de ser a empresa mais valiosa do mundo, não é? Agora.
Há pouco falavas nestas paywalls que a Microsoft tem vindo a criar passo a passo. A
Microsoft e outros.
E outros, pronto. Até que ponto é que empresas grandes como esta Microsoft não poderão um dia enfrentar uma reviravolta de mercado tipo o que o JN está a sofrer? O JN foi, ainda que estejamos a falar de coisas manifestamente diferentes, estamos a falar de um jornal e de um.
Sim,
uma plataforma de serviços, um gigante. Mas eu acho que o JN também, digamos, está no estado em que está. Numa iminente insolvência, eventualmente, o grupo deles, entenda-se, precisamente por causa dessa questão dos paywalls. Epá, tu querias ver qualquer coisa, paywall, é o nome, é não sei o quê, é paywall, tá, da vida. Quando tens muitas alternativas a essa solução. Pronto. A minha questão em concreto é, até que ponto é que com Google Suites, com coisas desse género, não esteja a Microsoft ou eventualmente uma empresa do género não veja o paradigma a mudar?
Eu acho que tem tudo a ver com Copilot, ou seja, tem tudo a ver com o facto de há muitos anos, e isto vem muito antes de assistentes virtuais e não sei o quê, nós vimos que houve uma empresa que perdeu o mercado consumidor final, como nós os quatro e as pessoas que nos estão aqui a assistir. Essa empresa já era detentora de um lugar cativo com vista panorâmica para o campo de jogo na questão empresarial, que era a Microsoft. Ou seja, a Microsoft desde 1990 e tal, provavelmente, tem o Office, as empresas necessitam do Office e usam o Office, mas antigamente era só o Office. Depois em 2006, 2007, whatever, surge a questão de cloud services e é Azure e whatever. E entretanto tudo começa a sofrer ainda no mercado empresarial, uma competitividade maior por via da AWS, da Amazon, tipo, espetacular, tipo, creio que ainda está na primeira posição do maior, da maior empresa ou do maior serviço de cloud service do mundo, só seguido do da Microsoft, e também a Google Suite com as suas aplicações cloud, Google Cloud. Só que, por exemplo, uma cena que não vê, algo que a Microsoft não parece ter interesse novamente, o Copilot neste momento só é notícia pelo buzz que o Copilot cria, não é notícia porque tu vês publicidade ou marketing ou advertising, mas se há uma coisa que tu tens visto, é uma aposta absurda da Microsoft do Copilot para o ambiente empresarial. Ou seja, tu agora estavas a falar das aplicações da Google e tudo mais. É interessantíssimo, dá vontade de usar em casa, usar Microsoft 365, desculpa, Microsoft Dynamics com Copilot, que é algo que eu até ao momento não vi nenhuma concorrente, nomeadamente a Amazon, dizer, olha, nós também temos o nosso Dynamics da vida, ou a Salesforce, ou whatever, quem seja, e nós também temos um Copilot inside, dentro do nosso serviço e das nossas aplicações. E não existe, e a Microsoft é de género. Agora tem o Copilot e é o que estamos sempre a falar, que é caro, são subscrições por cima de subscrições e valores por cima de valores e não sei o quê, mas para um ambiente empresarial, para empresas de grande dimensão que existem pelo mundo e talvez algumas em Portugal, duas ou três, eu diria, se calhar assim de cabeça, que são parceiros Microsoft, essas cenas compensam e a Microsoft pode pedir aqueles valores que, digo eu, não sei, é a minha opinião, nunca são os valores que estão na webpage, não são os valores que são contratados depois, porque há sempre um deal aqui ou acolá, e neste caso vamos pôr uma sei lá, uma Unicer da vida não vai pagar a totalidade do valor do M3, do Dynamics ou do Copilot Pro ou de não sei o quê. Há descontos depois, há deals que se fazem, digo eu, não sei. Portanto,
nem que seja por comprar em quantidade, não é?
Sim, nem que seja por comprar em quantidade. Já, vocês compram para todos os colaboradores e se calhar fazemos aqui e chegamos a um valor médio de 80% do total, whatever. Portanto, se existe alguma possibilidade de uma nova empresa tirar este spot à Microsoft, epá, existe sempre, mas eu acho que com esta nova era do AI, epá, eu vejo muitas empresas, porque depois isto depende, nós estamos a falar de empresas, mas isto é tudo, tem tudo a ver com o ser humano, ou seja, se tu tiveres uma equipa muito boa de sales dentro da Microsoft, provavelmente vais conseguir vender as soluções que o Copilot te oferece a uma empresa qualquer. Bem, eu vejo muitas empresas, e se calhar vocês também, onde as pequenas coisinhas que o Copilot te consegue providenciar são benéficas para a produtividade dos teus colaboradores. Isso não implica que, no final de contas, como tu tens mais como tu tens o Copilot, vais perceber que se calhar podes melhorar o número de colaboradores, porque o trabalho vai-se fazer mais rápido ou de forma mais eficiente e vai levar a despedimentos nessas empresas. É isto que eu acho, basicamente.
Mas isso também vem do facto de eles poderem, de poderem, ou seja, usar não só as plataformas que eles têm, estás a falar da cena do Azure, dos Dynamics, dos Power BIs, dessas tretas todas, não é? Porque lá está, mais uma vez, é um lock-in, tu já lá estás, usas aquilo, não vais usar uma cena de outra pessoa qualquer, porque já vais usar aquela plataforma que já lá está, o licenciamento depois é como tu dizes, também já tens uns descontos e não sei o quê, é útil, pode ser útil para algumas pessoas, claro que é, e claro que pode ser, não é, ser útil, mas justifica, por exemplo, gastares $20 ou $30 para teres o Copilot no Outlook?
Imagina, eu sou de sincero, quando tu tens no Outlook, por exemplo,
ou no Word,
Outlook só, desculpem, o Outlook é assim, Copilot no Outlook, eu não sei que tipo de pessoas são vocês podem já dizer os três, mas é assim, o Outlook é assim, só serve Copilot se fores aquelas pessoas que não sabem usar o Outlook. Outlook é uma tool bem easy de usar, não é difícil perder e-mails, eu vejo às vezes pessoas que perderam os e-mails e não sabem, e como é que fazem a search, bro, quem é que tu enviou, etc. É
faz um curso.
Até com o keyword, não é? Metes lá uma keyword e ele procura ter keyword.
Pronto, Rui, tu usas ferramentas destas?
Sim,
o Outlook. GPTs?
Não, o ChatGPT não. O Outlook, quanto muito. E Mas é isso. É isso.
Então, aquelas que tínhamos vindo a falar. Caso, no teu caso, não vias utilidade em ter o Copilot. Pessoal, o Copilot e o ChatGPT para criar aqui um paralelismo. Sim. Vamos dizer que são parecidos.
Okay. São primos.
São primos, vamos dizer assim. Tu verias. Vês relevância no teu trabalho?
O Joel já.
Eu gosto das duas, porque vocês dois. Eu gosto do que estou aqui. Vocês, o Joel está a abanar a cabeça para cima e para baixo.
Eu vejo e não tenho experiência de Copilot, mas o ChatGPT ajuda-me diariamente e não estou a falar do ponto de vista criativo. Ajuda-me a processar a informação, no fundo. Sim. A resumir muitas vezes, a dizer de outras formas. Ajuda-me mesmo muito. Eu uso quase tudo. Quando estou a escrever, quando estou a fazer conteúdo escrito, uso muitas vezes.
Resposta, ok. Algo mais sério ou algo menos sério?
Muito sério. Eu uso às vezes o ChatGPT para preparar julgamentos, por exemplo. Porque eu faço a questão do advogado odiado. Juro-te?
Eu curtia se o João fosse juiz.
Eu não queria tocar nesse ponto e tu. Ah, eu uso para julgar.
eu uso o ChatGPT para deliberar.
Não, mas eu não uso. Mas eu não uso. Ponto... Mas eu não. Desculpa, mas a questão é que o Luís Teixeira diz: do ponto de vista jurídico, aí
também tens o chat a aparecer. Pronto.
Certo. Não, de facto, não podes. Eu não uso para me dar a solução. Aquilo não é para dar soluções. Claro. Aquilo é um instrumento de trabalho. E eu uso sobretudo para. Eu digo muitas vezes: o meu problema é este. Que tipo de argumentos é que podes usar contra mim? E ele dispara. E ele dispara. E eu, está bem, mas se eu disser isto, a propósito desta pergunta, eu digo-te isto. E ele está. Houve. Há um julgamento. Há um processo que eu ganhei onde uma das questões fundamentais eu ia preparar porque trabalhei com o ChatGPT. Porque o ChatGPT disparou contra mim.
Percebes? Vou ser muito sincero, fico muito contente de ouvir isto.
Eu também uso todos os dias. Eu também uso todos os dias, atenção. Uso todos os dias para me ajudar. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito, eu agora tenho que escrever um montão de políticas, não é? Políticas, guidelines. Pá, e às vezes o que acontece, eu tenho uma que escrevi ontem, tenho outra que escrevi há um mês e eu. Bela se eu fiz alguma contradição aqui.
Make it happen. Porque
é isto, mas é para isso que estas ferramentas servem. Estas ferramentas para mim são. No trabalho do conhecimento, não é? Quando tu trabalhas com conhecimento e papel, alguém que usa uma ferramenta destas é pelo menos duas vezes mais rápida. Agora, eu não uso uma ferramenta destas para me dar uma verdade ou para me dar.
Exatamente.
Isso não faz
sentido. Para te dar a solução. Ele não procuras a solução do problema.
Não procuro uma solução, mas eu procuro uma guideline, procuro se há uma contradição, procuro. Olha, o que estás a fazer? Fazer, sei lá. Argumentar-me, sei lá, fazer um contraditório, uma cena desse jeito. Aí uso e gosto. Por exemplo, dás o teu currículo e dizes: olha, escreve-me uma carta de apresentação para esta oportunidade de emprego com base no meu currículo. Toma lá. Claro que sai de lá uma bosta às vezes, mas inventa coisas que tu nunca fizeste. Mas isso também faz parte, tu olhares e depois ires mudando e moldando. Claro.
E olha, só para complementar aqui o Luís Teixeira, ele falava que do ponto de vista jurídico a questão não é fiável. Há uma editora jurídica que é a
Rei dos Livros?
Nova Causa. A Nova Causa, não sei se já está, mas estava, porque eu recebi um newsletter deles há uns meses atrás, estavam a implementar o ChatGPT em legislação portuguesa, e onde a capacidade era de resolver mesmo problemas, era ele pegar na lei, seja procedimental, processual na nossa linguagem, mas seja no procedimento, seja no direito propriamente dito, e tu dizes: eu tenho este problema, resolve.
Objetivo.
Isto aqui é sobretudo, ou pelo que percebi na altura do newsletter que recebi, era sobretudo destinado a nós profissionais de direito, advogados, juízes, enfim. Mas, portanto, este algoritmo está a ser programado de forma a ser objetivo e eficaz nestas questões que se coloca, questiono-me até quando implementares isto no ponto de vista médico e não sei o que é isto, é capaz de salvar pessoas, literalmente.
Há três coisas, se estamos a falar de GPT, ou seja, de OpenAI, há três coisas que tu consegues fazer com os modelos. Tu consegues fazer o prompting, não é? Basicamente aquela, o prompting engineering, que é bastante eficaz. Consegues depois adicionar knowledge base ou documentação para ele depois ir lá e consultar e interpretar a documentação que lá está, mas fica caríssimo. Ou então depois consegues fazer um fine-tuning do modelo, que é um trabalhão gigantesco, basicamente. Portanto, todas essas derivações que nós acabamos por ver neste momento acabam por andar por aí um bocado, não é? Depois, obviamente, tens outros modelos de os LLMs, tens vários por aí, não é? Que podem ser usados. Mas o que tu estás a dizer agora começa a aparecer, sim, médico, isso já existe. Por exemplo, nós temos uma cena, estamos a experimentar em algumas clínicas, que não é com GPT, mas é um LLM na mesma, que basicamente o que eles fizeram foi pegar em vários raios-x de dentes, vários, milhares e milhares e milhares, e depois aquilo, quando tu tiras o raio-x ao paciente, aquela porcaria pega na imagem, manda para o Azure, e eles depois lá têm a cena deles que fazem a modelação e depois manda para baixo, tipo, olha, isto pode ser não sei o quê, fazer uns quadradinhos à volta da imagem, pode ser aqui, a confiança é esta, a confiança é aquela.
Faz quase uma pré-avaliação.
Sim, mas tem muitos asteriscos atrás, obviamente, porque ninguém se vai atravessar e dizer isto é um diagnóstico, não é?
Mas é
super interessante, meu. É super interessante, porque repara, porque ajuda-te a ver coisas que tu se calhar não estás a ver.
Por acaso, não é? Tu que tocaste aí no ponto muito interessante, aquele grau de certeza probabilístico, não é? De ser este problema ou de ser aquele, com base nos milhares de amostras. No nosso ordenamento jurídico, não creio que tenha uma aplicação tão automática ou tão rápida. No ordenamento jurídico da Common Law, com toda a história do precedente vinculativo, acho que seria muito mais interessante até aplicar isso para um mesmo caso, para uma mesma factualidade, uma mesma sentença, uma mesma prognose.
Mas aí nos países anglo-saxónicos, UK, Estados Unidos e coisas desse género, eu acho que já tem feito isso. Aliás, eu acho que já houve pai no Canadá uma sentença que se provou ter sido feita pelo ChatGPT. Em que no fundo pegar. Já viste? No fundo, imagina. Eu sei que aquele juiz é que me vai julgar. Eu vou pegar em todos os casos parecidos destas coisas, peto em AI e digo: diz-me qual é a probabilidade ou qual é a tendência decisória deste juiz. Pá, e tu sabes logo à partida de. À partida não, mas não é com um grau de certeza elevadíssimo, não é? Mas com elevada probabilidade, o que é que vem dali? Se bem que as pessoas mudam, não é?
Sim. Claro, se também costumares jantar com um juiz naquele clube, coisa e tal, também, pronto, também serve o mesmo propósito.
De Pavel. Ah,
sem dúvida. Mas é uma aplicação muito engraçada essa, nesse ordenamento jurídico, acho que pode ter aí mais...
Mas é em tudo, olha, sei lá, bem no setor automóvel, também deve ser incrível. O quão a AI deve, sei lá, ajudar-te a diagnosticar problemas automóveis, sobretudo numa altura.
E aí se calhar tens outra vertente, que era aquilo que estávamos a falar no início, que até foi por causa disso que viemos até aqui, que é até que ponto é que a introdução deste AI ou do Copilot Pro, whatever, em aplicações M365 é benéfica. Imagina, eu os amigos que tenho que trabalham na indústria automóvel trabalham essencialmente com a aplicação que nós temos que não trabalhávamos, que era o Excel. E dentro do Excel, como tu sabes, porque já deves ter visto também, tipo, há Excel doentes. Aquilo é tipo um mundo de tabs e linhas e colunas e não sei o quê. E é tipo, ok, então efetivamente alguém usa aquelas colunas que deixam de ter uma letra para passarem a ter tipo 7. Isso existe. E eu aí imagino o Copilot ser extremamente útil para que tu consigas resumir informação, ir à procura de informação, de outliers, etc. Tudo que possa ser aquilo que tu procuras, no fundo, de uma forma bem mais simples, resumida, prática, sem que tenhas de estar a perder horas aí. E eu até, entretanto, durante este tempo, só também para ir não só ao Excel, mas ao PowerPoint. Malta, para quem não sabe, eu abri aqui o Copilot no Edge, obrigado. Abri aqui o Copilot no Edge e fiz-lhe uma pergunta que foi de género. Amigo, diz-me quantas pessoas é que trabalham nas Big Four, as quatro consultoras denominadas Big Four, worldwide. E ele diz mal como. Na PwC, UI, Deloitte e KPMG trabalham mais de 1 milhão de pessoas worldwide. E eu fiz esta pergunta por um motivo. É, se há uma coisa que tu fazes, em grande medida, vou aplicar uma generalização brutal, nas Big Four é fazer PowerPoints. PowerPoints com 100 slides, 200 slides, 300 slides. E se tu tiveres um pedido qualquer, ou até se quiseres fazer o slide do zero, whatever, ou tiveres fazer em duas línguas distintas, epá, eu imagino pessoas terem uma facilidade enorme em poder usar um comando qualquer do Copilot para pedir, olha, a partir do diapositivo X, transforma-me tudo em inglês. Ou quero que, coloques todos os logos com esta dimensão no canto superior direito, pau. Tipo, cenas assim que tu consegues fazer hoje em dia, está certo? Mas muitas delas de um modo manual. Há coisas que tu já consegues aplicar automaticamente, por exemplo, em todos os diapositivos, mas há outras que não. E quando tens um cliente, por exemplo, que se lembra, depois de teres feito toda a apresentação, são 134 slides, e tens um cliente que diz, olha, mas dá para pôr todos os títulos que estão em português a letra tamanho 30, mas os que estão em inglês a tamanho 11, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tu ficas, bro, que eu vou passar as próximas 3 horas a fazer isso. E eu acho que o Copilot até aí pode ajudar-te. Pronto. Isto para usar
e ele tem essa capacidade.
Eu acho que ele terá essa e muitas outras, ou seja, não só... Okay. A Microsoft diz que o Copilot consegue criar-te apresentações do zero com base em informação que tu partilhas. Portanto, eu suponho que mudar o tamanho de letra, o mesmo tipo de letra, também seja algo fazível. Mas isto por causa do PowerPoint, do Excel, da Inushot Mobile, o Outlook, é como eu digo, eu gosto bem do Outlook e não vejo necessidade de usar o Copilot no Outlook, mas provavelmente há quem precisa, há malta que não sabe mesmo.
Pode ser, importante, e, sei lá, nem que seja para fazer um resumo, dos, olha, faz-me um resumo de todos estes e-mails que eu falei com esta pessoa.
Acho que sim, essa seria a parte mais benéfica, é um dos exemplos que a Microsoft dá, é exatamente esse resumo, de género, quais são as tasks que advêm deste conjunto de e-mails que vem do Joel ou de mim, ou whatever. Mas sim, é um bocado por aí.
O Copilot, altamente, se estivesse implementado no Chrome, tenho que admitir. Agora, no Edge, é um casamento e é uma relação que eu...
Mas o Copilot vem no Windows agora. Vai, há uma build qualquer do Windows que já o vai trazer, não é, Pedro? Aliás, não havia uma cena qualquer que a partir de um determinado ecrã, a partir de um determinado tamanho de ecrã, o Copilot ia-te aparecer logo automaticamente?
Sim, isso é rumor, mas é possível.
É rumor, já vem numa build qualquer que... manhosa.
A partir de utilização do Windows em ecrãs superiores a 27 polegadas, como aquele que eu estou aqui neste momento, que isto hoje estava profissional. Sim. Deste lado, eu depois mando-vos uma foto. A Microsoft já tem. Ah, tem que ter X de resolução. Não há cá. Tipo, não pode ser um caixote. A Microsoft já te coloca o Copilot à direita, tipo, barra lateral direita. Tens o Copilot para ti, gostes ou não?
Sério?
Aí é bem fantástico.
Imagina isso, mais os widgets, mais o tempo, mais as notícias da MSN.
Os widgets e as notícias e o tempo tu podes retirar. Eu retiro sempre.
Ah, agora já dá para retirar, não é?
É, dá para retirar para aí há um ano e pouco, mas dá.
Meu Deus. Olha, deixa-me ver, vamos dar aqui uma vista de olhos nos comentários que nós temos aqui, porque temos os nossos amigos todos por aqui.
Verdade.
Portanto, Jorge Carvalho, Carlos Almeida, o Bruno Cruz, o Miguel Pinto Ferreira, o André Ribeiro, o Isaac, são nomes conhecidos, é sempre fixe ver-vos por aqui. Portanto, não deixem de fazer aquele comentário fantástico, deixar aquelas estrelinhas, as 5, ou as 6, se der para meter 6. Se não der, escrevam em baixo nos comentários, nós queremos meter 6, mas só dá para meter 5. E também de falar connosco nas redes sociais, portanto, vocês podem me encontrar no Twitter, Moshi, o Pedro é o I. Pedro Carvalho, o Joel F. Santos e o Rui. Rui, ajuda-me. Rui F. Bacelar?
Exatamente.
Meu Deus, como é que eu... Pronto, e que mais, pessoal? Ah, eu tenho escrito, eu vou dar agora aqui o coisa, a minha... Vou dar aqui
o teu insight.
O plug na minha cena. Tenho escrito... Comecei a escrever e gosto. Já me perguntaram porque é que não escrevo em inglês. Pá, porque, pronto, acho que português acaba por ser um bocado mais... Sei lá, em inglês seria apenas mais um, e em português não vejo assim tanta gente a falar destas cenas. Portanto, falo um bocado de mim, também falo um bocado de carreira e das cenas que vou vendo, mas também vou tocando um bocadinho em cibersegurança e coisas que vão tocando na vida das pessoas, que eu sinceramente tenho como objetivo pessoal não acabar, que é impossível, mas ajudar o maior número de pessoas nestes campos. Portanto, isto
posso dar uma sugestão.
Podes se formar, não dás sugestão aqui, dás-me depois, senão eu vou ficar já chateado, vou ficar triste.
Não, é uma sugestão de artigo, então, de um assunto a fazer. Tu em tempos fizeste um vídeo que acho que foi dos mais úteis de sempre, que era de uma forma incrível, falavas da importância, falavas do funcionamento e da importância do FA.
Da autenticação das faturas.
Exatamente. Sim. Acho que estava espetacular, infelizmente, por motivos que tu decidiste tirá-lo do ar. Traduz isso para um artigo. Acho que
eu não tirei do ar.
Não?
Não, o vídeo continua lá. Aliás, continua a ser dos vídeos mais vistos. Esse e o do Surface.
Então faz razão. E nunca o tiraste do ar?
Então, mas eu vou fazer um artigo e meto o vídeo lá. Antes de tu partilhar, então partilho. Mas tenho escrito, pessoal. Portanto, se vocês forem a moshi.bio... depois fiz uma cena muito engraçada que é o texto em cima está em inglês, mas depois o resto das cenas são todas em português, portanto vou acabar por mudar isso. Um gajo vai experimentando e vai vendo para dar um bocado de spin-off também às coisas que acabo por fazer. Portanto, vamos vendo por aí e continuar com os podcasts. Entretanto, o Luís Teixeira também está aqui a dizer que estes temas são brutais. O Diogo Lopes diz: se não for o Copilot e tudo o que seja em AI, o que é que a Microsoft tem para competir nos mercados atuais? O Diogo, isso é uma conversa que, meu Deus, o que é que tem para competir nos mercados atuais? Em serviços? Em serviços tem imenso.
Em serviços empresariais tem uma coroa.
Pois.
E tem um grande trunfo que funciona. Funciona muito bem, não é? Para quem está habituado, é uma ferramenta muito boa.
Altinha.
E tem algo que muita gente critica, eu percebo isso, e aliás, por um lado defendo, e vai de encontro àquela questão da teoria da vantagem competitiva que se aprende em economia, que é, a Microsoft faz algo, a Microsoft tem soluções empresariais equivalentes àquelas que outras empresas muito fortes no setor têm também. Ou seja, a Microsoft não fica de lado em nada e de repente tem o Azure, tem o Dynamics e tem um Planner e tem o M365 e tem isto e aquilo. E de repente há quem diga, se calhar, olha, para cada uma destas há uma melhor, certo? Ok, mas tu para teres tudo junto para a tua empresa e para conseguires unificar e uniformizar tudo aquilo que é a nível processual, interface, etc. da empresa, podes escolher ter um tipo de serviço, uma source, que pode não ser a melhor em tudo ou a melhor de todas em tudo, mas que te oferece estabilidade e homogeneidade, ou podes ter as melhores, mas que depois não se consegue interligar. E num ponto de vista empresarial e de negócio, o que queres ao máximo é que todas as variáveis estejam interligadas para conseguires analisar da melhor forma o que é que está bem, o que é que não está bem, o que é que te está a condicionar positivamente, o que é que te está a condicionar negativamente. Por isso, sim, acho que a nível empresarial a Microsoft é muito forte. Pronto, acabou. Tudo o resto, infelizmente, quem me der a mim, alguém aqui escreve, foi André Ribeiro. Se o Copilot fosse o criador, poderia criar o próximo Windows Phone. Por mim, podia criar o que ele quisesse, era o meu sonho. Era ter um telefone desses, mas a última chance foi por água abaixo quando
decidiu
juntar-se à Amazon.
Pois.
Isso já não vai acontecer. O Windows Phone.
Não.
Acho que chegaram à conclusão que não vale a pena entrar nesse mercado. Aliás, a Amazon quando fez com o Firephone, era Firephone, não era?
Firephone, sim, sim.
Também, o Jeff Bezos disse, experimentámos e saímos fora, não é para nós.
Mas esse é o maior arrependimento, não, de uma e de outra. E a Microsoft há umas semanas, o Nadella deu uma entrevista e disse, foi uma decisão dele, foi a mais contestada porque tem que ver com as pessoas, no fundo, com o mercado do consumidor, mas ele diz hoje que se calhar foi uma decisão que não tomaria. E eu percebo. Porque...
Que, desculpa, Pedro, que não gostaria
do Windows... Tu... Diz, Rui.
Desculpa, não sairia do Windows Phone, era isso? Não tomaria...
Não sairia do mercado mobile.
Ah.
Ou seja, não sei até que ponto é que não manteria, sei lá, o Windows Phone, como o Windows Phone, os primeiros, não é esse o ponto, mas
sim,
manteria a presença no mercado mobile, porque, epá, o facto de tu estares presente é sempre mais positivo do que tu desapareceres.
Sem dúvida, mal... ver e ser visto é quase ver o princípio do outro. Exatamente.
Aplica e numa altura onde nós percebemos que a internet e o mundo evoluiu, Daniel saberá sempre falar melhor que isto do que eu, mas que evoluiu ao ponto em que tu consegues ter excelentes aplicações que não passam de web apps, tu, dá para pensar que se calhar hoje, se tu tivesses um telefone capaz da Microsoft, que até que tivesse poucas aplicações, com aspas, podias na mesma vir a usar outras aplicações que estavam em falta via web, e a tua experiência seria praticamente a mesma. E a Microsoft não viu isso, e pronto, acabou por erradicar o Windows Mobile do mercado, e pronto, e hoje em dia ou tens um iPhone ou tens um Android.
As Progressive Web Apps são, acredito eu, o futuro das aplicações mobile. Ou seja, quando tu não precisas mesmo... Eu não sou programador, nem tenho insights nenhum, atenção sobre isso, mas quando tu tens, ou seja, se tu não precisares ter uma integração 100% nativa com o OS, e se depois tipo, os frameworks que estão ali, sei lá, tipo os WebKits ou o que quer que for, tipo nos Safaris e nos Chromes e isso, permitirem, pá, aliás, existe um site que tu até consegues abrir para testar o que é que consegues fazer, tipo vibração, essas cenas todas já se conseguem fazer. As Progressive Web Apps são fantásticas. Porque isto também, repara, o que é que vai acontecer? Acontece que depois a malta consegue atualizar as aplicações tipo, no back-end logo. Tipo, se é preciso lançar uma atualização, uma correção qualquer, aquilo sai logo e tu não vês, não tens que instalar, não tens que fazer nada, não é?
E voltamos teria ao funcionado mesmo. Muito bem com o Windows. Sim. Teria funcionado perfeitamente. E eu não sei até que ponto é que esse desenvolvimento tecnológico, porque tu acabaste de dizer que torna tudo muito mais simples, nomeadamente a atualização da própria aplicação, ou neste caso, por ser web, é muito mais fácil de atualizar, se isso também não traz para o developer um custo menor no desenvolvimento desse aplicativo. Ou seja, até que ponto é que teres uma aplicação própria, mais o facto de teres uma página web, estamos a partir dos pressupostos, é-te mais caro do que teres apenas uma página web adaptada. E portanto é mais interessante.
Não há uma página web por si só, não é? Não há uma página web que tu vês mais pequena, não é?
Sim.
Pá, tem ali um bocado de trabalho por trás. Eu posso estar aqui a tirar umas postas pescadas para fazer de conta que percebo muito, não percebo absolutamente nada. Mas pela discussão que tenho visto online, parece que é aquilo que a malta está a tentar... Está a tentar ir, até porque repara, não tens depois de estar mais uma vez à espera de App Stores e de reviews, e seja da Apple, seja de.
Da própria atualização, não é?
No fundo, a aplicação acaba por ser um atalho para.
Sim, para o Jorge está a dizer que a página web adaptada é um SPA. Epá, lá está, eu não sei se não haverá. Não sei se não haverá assim mais nada por trás para fazer com que a app seja mais. Não sei, mais fluida. Fluida não é a palavra que eu quero dizer, mas mais integrada. O que eu sei é que tu, por exemplo, agora, imagina, mesmo no iOS, tu podes pegar e abrir o Outlook mobile e fazer o save to dock, não é? Que agora também faz aqui, save to home screen, que agora também faz no macOS. Pá, e aquilo tens notificações, tens tudo. E funciona como se fosse uma aplicação, não é? Que foi o que eu acabei por fazer. Aliás, acabo por fazer com algumas coisas agora no macOS, que eu chego lá. Chego o edit ou file ou não sei o que, save to doc e aparece-me como se fosse uma aplicação. Pá, e funciona 5 estrelas. E acho que o Windows Mobile teria tido um futuro. Oh, Pedro, foi uma aposta.
O Pedro ainda aposta. Pode sacar ali de um dispositivo.
Eu tenho ali dois. Sabes que se eles tivessem dado, se eles dessem suporte até hoje, por mínimo que fosse, o problema é que também nunca houve browsers alternativos. Mas, ou seja, é mesmo. Não dá para usar, porque mesmo a internet está todo crachado. Pá, mas era... Olha, é o que é. Foi falta de investimento, foi outras coisas, não sei. Eles lá sabem.
Que foram os layoffs que falávamos ao início. Foram decisões empresariais. Não é? Decisão desinvestir.
Mas... O CEO que tornou a Microsoft na empresa mais valiosa do mundo foi aquele também que disse: vamos parar com este buraco sem fim de investimento e tempo dos nossos colaboradores.
Mas se calhar, foi uma boa ideia, não é? Porque se calhar conseguiram canalizar malta para... Sim,
houve muitas coisas. Se essa se calhar é a única grande perda na liderança do Nadella para tantos outros ganhos, pá, que são imensuráveis e que foram bons para a empresa em si.
E agora que já também estamos já passamos aquele crash, o pequeno crash, não é, da Silicon Valley, os sinais de recuperação já estão aí à vista. E afinal não se canibalizaram assim tantos postos de trabalho quanto seria de imaginar para a inteligência artificial. Estou aqui a pegar naquelas teorias de conspiração, é óbvio, não é? Mas ainda faz falta o elemento humano, felizmente.
Será que ainda faz para profissões
para o puro processamento de dados, quanto mais manual for a tarefa, obviamente que começará a ser cortada por aí. Mas isso, historicamente, assim o foi.
Aquela revolução industrial.
Uma nova realidade. Exatamente. Sim, estava até a pensar na agrícola e depois industrial, exatamente. Portanto, o que é que vem aí de seguida? Vão acabar aquele pessoal que só digita texto e Excel o dia inteiro?
O mundo...
Abrindo outras possibilidades, libertando tempo para tarefas superiores. Sempre nessa ótica, claro.
Eu não sei se vai... Não sei se vai acabar com profissões assim dessa forma que o pessoal está com. O pessoal tem esse receio, não é? É capaz de mudar algumas das profissões que nós conhecemos hoje em dia, mas não vai retirar. Não vai retirar o humano, não é? Do elemento. Não, não faz sentido.
Pode retirar, mas é gradualmente. É gradualmente, não é? Olha, a partir de maio vai tudo com os porcos. Não é?
Porque tu precisas, João, tu precisas do toque, o humano precisa estar ali para alguma coisa, não é?
Sim, mas é gradualmente. Olha, eu dou-te um caso muito concreto: as caixas de supermercado, cada vez vezes menos pessoas, cada vez é mais a promoverem o self-checkout e coisas desse género, percebes?
Sim, mas...
E às vezes até é preferível, porque as pessoas estão, os humanos estão lá a trabalhar, estão com tão pouca vontade que há uma cadeia que é do grupo Sonai, man. Aquele método mesmo que lá
vou... Mas tu achas? Tu sabes que eu agora há aqui um. Well, há aqui um não, agora já está. No Gaia Shopping há um supermercado dentro do Gaia Shopping onde basicamente havia até. Tipo, eu nasci com um supermercado ter filas de espera, processos de filas de espera, ou no fundo cadeias de filas de espera individuais. Portanto, cada uma das 40 e tal caixas que lá estão estavam abertas ou tinha uma pessoa e fazia-se fila. Entretanto,
faz-se uma fila ridícula, geral.
É isso, não, mas entanto introduzimos tecnologicamente aquelas máquinas que nunca foram a solução perfeita porque a nível de software são burras e lá está. Nós vivemos numa era de Copilot e de 5G, mas depois todo o software que envolve uma máquina de pagamento automático quando tu vais com a tua comprinha e não sei o quê, de repente não puseste o teu produto que passaste no código de barras, não o puseste do outro lado da balança, caos. Espero pelo assistente e tu, pronto, já ardi. Jardim. Entretanto, no próprio Gaia Shopping, e é isto que me está a deixar completamente doente, deixei de ir lá, adotou-se há cerca de, sei lá, 3 anos a questão de metade das caixas passaram para um processo de fila contínuo, portanto cada um espera e é chamado, próxima, vem à caixa 14, vem à caixa 15, blá, blá, blá. E agora, salvo o erro, porque eu acho que me apercebi disto outro dia e portanto posso estar a dizer alguma coisa errada, mas... Salvo erro, no final do ano passado, todas as caixas abertas são de fila única. E é tipo, bro, eu tenho literalmente 3 coisas na mão. Eu não quero estar numa caixa de fila única. Eu quero pegar nas minhas cenas que pagamento automático, eu sou jovem, eu uso cartões. Eu quero pôr uma cena num sítio, passar o telefone e ir embora. Mas não posso.
Eu posso dizer que em setembro estive 35 minutos numa dessas filas. Com um carrinho de compras 35 minutos, eu é que de facto precisava muito daqueles produtos e tinha um carrinho de compras, não eram dois ou três artigos, não era uma coisa de mercearia, digamos, Mano, mas tipo 35 minutos para fazer o pagamento, para ir para a fila para fazer o pagamento.
Pá, esquece.
E eu fico assim, está tudo bem. E depois, mas isso é uma coisa que me dá trigger, que me causa comichão pessoal, que é, então, se temos uma fila geral, de clientes, e vai-se chamar na medida que as caixas vão ficar disponíveis. Depois tens aquelas pessoas, aqueles funcionários do supermercado, que ainda estão a começar uma pessoa que tem um carrinho cheio de compras, já te estão a chamar a ti. Opa. Sim. E eu fico lixado, porque entretanto vi um gajo que podia me ter atendido. Eu já estava longe, no fundo, e isso não acontece. Enfim, isto tudo para dizer o quê? Acho que gradualmente vão haver profissões em que o lado humano vai desaparecer. Opa, é natural que, tudo que não é uma ciência exata, tudo que não é, olha, na nossa área, até na nossa área de direito, que é tudo menos exato, isso eu acho que vai prevalecer muito, por enquanto, a parte humana, ainda que a tecnologia e o AI seja uma ferramenta fundamental e que vai entrar no dia-a-dia e já entra, e quem não entra está a deixar o comboio passar, sem dúvida, mas acho que há profissões, tudo que não é exato, tudo que não são áreas exatas, opa, vão perdurar mais no tempo, até isso se notar de forma massiva mesmo. Agora, tudo que são profissões mais exatas, processamento de texto, traduções, processamento de dados, enfim, acho que basta ver.
Sim.
Para fazer uma mera tradução, tu hoje pegas no ChatGPT, na versão que existe hoje, e ele faz, pá, não sei para idiomas mais estranho, mas sei lá, o banal português-inglês, português-francês, o que Sim. for, ele faz uma introdução muito, já não é algo no tradutor, é muito boa, falha uma coisita ou outra de longe a longe, mas...
O BR ainda é predominante, mesmo que tu digas, olha, PT é europeu, nota-se muito, eu quando uso
é o primeiro filho, não é? Quando for o segundo filho.
Mas sabes onde é que eu gosto de usar? Imagina, olha, tive até a experimentar isto com o meu irmão, pá, imagina um caso ali qualquer... Imagina um sistema de tickets, não é? Que uhum. tens ali uma resposta automática, caro cliente, e depois tens uma variável com, you know, client underscore name. Uhum. Se eu tivesse metido isto no Google Tradutor há uns tempos atrás, ele ia traduzir aquele client underscore name para uma treta qualquer. Mas tu disseres a um GPT, deixa-me ficar as variáveis como elas estão, eu deixo. E isso é fixe. É altamente. Essas cenas, pá, poupa tempo. É para lá que está. Tu achas que eu, se quiser saber que dia é que foi há não sei quantos anos atrás, não sei o que, eu não vou andar a procurar que dia é que foi, está feito, está lá, parece a resposta. Ah, e é isso. Eu, por exemplo, eu uso o Raycast já há um tempo e eles têm uma. Podes fazer uma. Pagar uma cena extra, como é óbvio, não é? Para ter o GPT. Pá, como é óbvio. E eu, pá, acabei por usar. Porque dá tanto jeito, meu, fazer uma pesquisa qualquer. É tão fixe. É assim. E que mais, amigos? Eu nem sei. Que mais é que vamos falar? Gosto muito destas conversas. Porque... Os temas, nós já cobrimos os temas todos. Estamos aqui todos a olhar uns para os outros. Os temas, nós já cobrimos os temas todos, não é?
Nesse caso...
Falta... Olha, falta uma coisa. Mandei vir um whiteboard digital aqui para trás depois. Para duas coisas, para estar ali, não, para estar ali, não.
Objetivamente.
Porque eu quero começar a fazer umas cenas da empresa com uma questão de treino e umas formações, e às vezes dá jeito de poder escrever e até partilhar o whiteboard no Teams ou num Zoom ou assim. E depois, por causa das cenas também do Toastmasters e do Public Speaking, essas tretas todas, é fixe. Está bem que posso fazer no computador, obviamente. Não é? Isto és tu a racionalizar uma compra, como é óbvio.
Percebi,
não é?
Percebi.
Podes depois pegar, pá, e meter a câmera e ter o resto do pessoal também a ver. Pronto, é um bocado por aí. Mas é mais na cena da formação.
Mas esses whiteboards, esses quadros, já são, sei lá, táteis, ok? O único que eu tenho em memória era fixado, sei lá, na minha escola. Quando...
Exato.
É que a caneta nem sempre funcionava, não sei o quê, os professores... Ah, não,
isto que é que isto são? São televisores com um touch por cima, um painel, certo. E depois o Android. Este, neste caso, é Chrome OS, por exemplo.
Ok.
O que, é, pá, o que é fixe, podes depois ter lá aquelas aplicações todas do Chrome OS e elas correm todas
e ainda é uma coisa grandinha, não é?
Este é de 55
e se mete 5 polegadas também, Assumo que sim.
Depende, ou centímetros ou milímetros, consegues sempre converter da forma que tu quiseres.
Ok, está bem. Mas...
55 polegadas.
Não, mas...
um televisor de 55. Sim, é.
É esse
raciocínio
que
eu estou a fazer, não é? Eu sei, estou contigo. É um televisor de 55, se bem que eles também têm 77, acho eu. Uhum. Um modelo qualquer de 77. Mas já vem com a caneta. E depois, se tu quiseres, obviamente, comprar o extra da câmera e de... parece tipo um Chromecast. Um danglezinho de Miracast. Também podes comprar. Pá, mas podes ligar, tem portas HDMI, tem USB-C, podes ligar o teu computador lá, se tu quiseres. Depois e também vem com uma aplicação para partilhares com as pessoas.
E dizias que por si só, portanto, sem esses adaptadores, dá para fazer tipo screen share? Por si mesmo?
Dá, porque está ligado à net.
Okay.
Tu podes, por exemplo, instalar o Teams ou o Zoom ou pá, o que tu quiseres, não é? As aplicações que fizer. E imagina, tu no Zoom, o que é que tu podes fazer? Podes ou fazer a chamada lá, ou se não quiseres porque não gostas da câmera ou tens um setup diferente, podes ter aqui o teu setup e adicionar aquilo lá à call.
Aquilo a fazer screen
share. Podias estar aqui connosco também.
Já viste o quão fixe? Pá, isso não é nenhuma tecnologia nova, mas já viste o quão fixe isso é, sei lá, para e-learnings, para escolas virtuais, para na pandemia as pessoas usarem.
Mas é isso que a malta usa.
Mas usa, é? em Portugal usam.
Eu acho que sim, mas é que o pessoal também fala de Portugal às vezes, um caralho. Eu, se tu fosse o inglês a falar assim de Portugal, já tinha dado dois chapos.
Honestamente, não, estou a falar
disso. Sabes o que é Portugal?
Estou a falar honestamente disso, não é?
Acho que usa as escolas, sim.
Achas? Não, nunca na vida.
As escolas têm whiteboards digitais, como é óbvio.
Os colégios privados.
Eu conheço
escolas públicas que têm. Não sejas assim, que agora também está a ser mauzinho.
Desse calibre do que estás a falar.
Epá, isto não é... Eu não sei. Pronto. Não vou falar do que não sei, como é óbvio, mas acredito que
não, existe. Eu estou a dizer isto, pá, porque... sei lá, tenho família de idade de andar assim na escola e eles, pá, eu acho que eles nunca me falaram. Olha, um primo meu, que estou mesmo a pensar nele, ele terminou há pouco o secundário e, portanto, viu este período pandémico todo pelo Teams. Eu também nunca lhe perguntei objetivamente se de facto faziam isso, mas ele que curte, ela curte tecnologia, aliás, às vezes que nos vê aqui, ele nunca me falou nisso. Pode ter, mas...
Eu estava aqui a ver se conseguia partilhar, porque...
Mas, de facto, quando andava na escola, quando andava para ir no sétimo ano, ou para ir para a frente, já havia aqueles muito básicos. Portanto, faz sentido que sim. A transição...
Mas isso foi quando houve aquela revolução nas escolas e investimentos. E eu lembro-me também de ter um na escola.
Também dá para partilhar.
Mas as pessoas não sabiam usar.
Pois.
Mas estás a ver este vibe... É outra... Pá, eles têm 75, têm não sei o quê, depois tens várias cenas, tu podes pá, tens as aplicações todas e podes andar aqui a partilhar e ter várias pessoas depois a fazer a cena contigo ao mesmo tempo. Eles depois também têm uma aplicação deles. Este preço está aqui altamente, mas eu por acaso tive uma sorte, graças, que fui encontrar uma empresa no Reino Unido aqui que comprou 4 e ela fechou, portanto estão a vendê-los todos no eBay. E eu vou lá buscar um por 600 em vez de 3.190, senão não ia. Não ia dar esse preço. Não ia dar esse preço para um televisor com um tablet agarrado, basicamente. Mas acho, não sei. Eu, como estou a tentar dar um spin-off nesta vertente de
formador,
sei lá, um bocado de formação, não tanto formação, mas uma cena assim mais interna, sabes? É capaz de ajudar e provavelmente pagar-se assim. Vamos ver. Não sei, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas pronto, é uma ideia.
Não, confesso que não sabia disso, mas é muito fixe. Isso é muito fixe.
O conceito em si é engraçado e talvez, de facto, não sinto que seja extremamente popular aqui, para já, daquilo com que tenho visto na realidade escolar. Meus pais são ambos professores de básico, do quinto até ao nono. Quadros digitais interativos, sim, mas isso é todo um novo nível. Isso é literalmente um televisor smart.
Por exemplo, vocês conhecem o Miro? Algum de vocês nunca usaram o Miro? Uhum. Já usaste, Pedro? Provavelmente. Uhum. Pai, imagina o Miro, uma forma muito, muito básica de explicar. Imagina um canvas que tu podes sempre expandir e que podes meter post-its, ok?
Uhum.
Dá para muito mais coisas, mas vamos dizer desta forma. E tu podes ter várias pessoas a trabalhar ao mesmo tempo, Pá, imagina, tens o pessoal da tua equipa a meter ali, a tratar de uma parte do projeto e tu podes estar ali com outra e podes desenhar. Pá, porque às vezes para explicar, dependendo das pessoas, para explicar é muito mais fácil se tu desenhares. Tu podes usar um whiteboard, podes usar um iPad. Pá, mas por este preço, quando visto por este preço, tipo, um iPad é mais caro.
Sim, e não tem 55 polegadas.
E não tem 55 polegadas.
Pois.
Pá, por isso é que, pronto, olha, foi o que foi. De resto, meus amigos, temos mais alguma coisa para falar? Há alguma coisa que vocês queiram dizer aos nossos ouvintes?
Incentivar o próximo quadro governativo, de facto, a remodelar a frota escolar.
Ui. Remodelar a frota escolar. Olha, como é que é em março, não é, que a malta vai a votar?
10 de março.
Meia dúzia vai votar, vai ficar em casa,
vai tudo votar no mesmo, não é?
E tem sido uma questão aqui muito interessante.
Eu tenho visto a SIC Notícias.
Ok. Mas.
Epá, eu já sei. Eu já sei que se eu for ver. Epá, o Filipe curte bué e eu no outro dia vi. Não,
quando tens a SIC Notícias.
Ver o podcast do Zuga TV.
Quando tens a SIC Notícias.
Sim.
Quando tens a SIC Notícias a fazer vídeos promocionais do PS, mas. Vídeos promocionais, verdadeiros vídeos promocionais. Não. Onde é que está a isenção? Não é? Para isso que façam do Bloco de Esquerda, do PCP, do Chega, do PSD, todos, não é?
Pensa assim, a SIC, tal como a TVI, são instituições privadas. Agora, se fosse mero TV a fazer isso, aí já ficava um bocado mais...
Mas também há o código deontológico deles, não é?
Sim,
devem exercer a sua atividade com isenção. Não é?
Sem dúvida. Pai, conheço bons profissionais, atenção. Conheço bons profissionais.
Certo.
Isto é aquela treta do costume. Bons profissionais há, bons e maus profissionais há em todo lado, não é? Podemos sempre dizer isto para salvaguardar toda a gente.
O que é certo não, mas... é que eu acho que ainda vamos falar sobre isto aqui. Dia 10 de março será o dia. No entanto, para quem ainda não estiver a par, foi também publicado, creio eu, ontem.
O Filipe apostou aqui qualquer coisa sobre isso, mas desculpa.
O calendário de debates, que também creio eu será muito interessante, eu tentarei ver quase todos, nem sequer todos, sei que não, obviamente, mas há uns que sei que serão interessantes do ponto de vista nem que seja da razão, e outros que são interessantes porque eu estou à espera que seja uma valente palhaçada. Sim. E sempre dará para rir um pouco, mas é como, pá, não sei. Está tudo muito estranho. À partida vai-se manter tudo igual, porque isso é que também torna Portugal estranho, na minha opinião.
É belo esse raciocínio lusitano, é belo.
Esse raciocínio lusitano. Epá, quando eu ouço a palavra lusitano, só me vem à cabeça, já podemos dizer essas coisas já, as histórias de um cavalo lusitano. E quem quiser procurar por este título... Pode ser que encontre, ou não. Porque as histórias de um cavalo lusitano era um filme pornográfico.
Ah, ok.
Nos tempos em que um gajo ia à Vorten para ver as capas e rir-se dos nomes dos filmes pornográficos. Portanto, as histórias de um cavalo lusitano é uma coisa que eu nunca me esqueci. É de me esquecer um dia se o Alzheimer me bater à porta. Se não, vamos andar por aí.
Por favor, já amigos, que
estamos, não esqueces as primeiras mais recentes e só depois as mais antigas. E aí daqui aos 52, se viste isso, eras tão jovem.
Nunca mais me vou esquecer, sim. Mas... Portanto, Rui, numa palavra, diz-nos lá que livros é que tu aconselhas esta semana? Qual é o livro desta semana?
Acaso estava a pegar aqui numa platânia de poesia clássica.
Então.
E estava aqui a colocar a taxa de sucesso de uma pick-up line nestas aves. Algo muito, muito simples, é apenas um fragmento. Por ti sacrificaria a mais branca das cabras. Achas que isso numa aquelas aves bonitas ficaria bem na bio?
Por ti
sacrificaria.
Sacrificaria
a mais branca das cabras.
A mais branca das cabras.
Eu acho que o André Ribeiro está ligado à agricultura. Pá, isto pode ser uma pick-up line.
Eu acho que isto. Espera aí. Isto depende. Estamos a falar de cabras. No sentido de uma cabra que tu apanhaste e estás com uma bebedeira gigantesca,
pode
ou uma
ser.
Cabra que tu apanhaste porque andaste a snifar branca?
Olha, são duas hipóteses interessantes. Eu estava a pensar mais naquela ritualística, naquele sacrifício a Bafomé, mas também pode ser essa. E assim também destrinçarias, não é? Aquele público mais vazio de cultura e razão. Então, vou experimentar, vou experimentar. Não que eu ande à procura, mas...
Eu não sei. Não sei. Pedro, Pedro, o que é que tu achas deste pick-up line? Funcionava?
Qual é
a lembra-me só, também são mais 5 minutos e depois a gente acaba, amigos, por isso.
Sim, já estamos na fase de remate final.
É? Já estamos na fase de remate final, mas fiquei muito
mas também, intrigado com isto. O que é verdadeiramente uma carta, não é? Mesmo que entremos, mesmo que entremos no conceito...
Acho que mudei para a RTP2.
A vertente ritualística daquele cordeiro pascal, percebes?
Sim, também, sim, depois, mas mesmo que entremos, na vertente de álcool em excesso, o que é uma cava?
Essa é uma expressão também muito usada.
O que é que não é uma cabra? Mas uma cabra é uma cerveja? São duas.
Mas qual foi a questão? Desculpa, qual é que era a quote mesmo?
Se colocando essa quote, perspectivas algum grau de sucesso naquelas...
Repete aí a citação que o Pedro não ouviu há pouco.
Não, eu ouvi, mas estou a tentar.
Não é? Há mais de 2000 anos, creio que sim, tem mais, na Grécia Antiga, por ti sacrificaria a mais branca das cabras, à sua amada.
Pá, porque eu comecei aqui a fazer pesquisa, não sei se isto...
No Copilot.
Ignorância à parte.
Estás a ver? Há coisas que nem o Copilot...
Ou seja, pode ser um símbolo de novos começos e que está prestes a embarcar numa nova jornada cheia de sucesso e abundância. Ou seja, o que é que tu sacrificarias em prol de sucesso e abundância? É isso que eu estou a tentar perceber, não sei.
Pode ser.
Meu Deus.
Sim, senhora, gostei. Vou guardar, vou escolher um próximo para a próxima semana. Vou escolher um outro para a próxima semana.
Meus caros, e é por causa disto que o Rui Bacelar, ou o contacto que eu tenho gravado, no meu telemóvel é Rui Bacelar Aristocrata.
Aristocrata porque, é bom.
Porque, de facto, o Rui Bacelar é portador de um conhecimento que só as pessoas mais avançadas no mundo cognitivo...
Deixa uma pausa. O Bacelar é portador, mas é do conhecimento. Ele sabe, mas é Viter ao Porto e arredores, mas nunca sabe mandar mensagem nem ligar. É ele e o Filipe, são os dois iguais. Eles para vir aqui ter, eles desenrascam-me com a tecnologia. Agora, WhatsApp, iMessage ou outro tipo, ou Instagrams da vida.
Eu sou há pouco é que uso iMessage, há pouco tempo. Vá, dá-me esse desconto.
O que é que estás a fazer? Estou a trabalhar.
Estou aqui à procura. Estou aqui à procura daquela cena que se diz na... Como é que é o direito de antena? Como é que é a frase? Eu já soube isto de cor, mas agora não me lembro, não é? Que
Alzheimer já.
O segmento vem a seguir.
O espaço segue.
Exatamente, os intervenientes, que era para tu poderes dizer o que tu queres. Não tem nada a ver com nenhum de nós que está aqui. Nem com o AIU ou com o Tech & Talk. Portanto, meus amigos, eu não sei que mais é que... Não sei como é que nós temos ainda 20 e tal pessoas aqui a ver, não? Realmente parece a RTP2, nós estamos aqui a falar. Mas é isso.
Seja amigos, uma boa noite.
Desejamos uma muito boa noite, um bom dia. Não sei, espero que o dia seja um dia de sucesso. Se estiveres a ouvir isto de manhã, estiveres preso no trânsito, ao fim de 1 hora e 28 minutos, ainda nos estiveres a ouvir, abre o vidro e manda um berro e manda o trânsito embora e vai mais a trabalhar, não é? E pronto, é isto, meus amigos. Estamos aqui então até à próxima segunda-feira e espero encontrar-vos a todos aqui no chat e de preferência com os outros três, com o Pedro, com o Joel, com o Rui e quiçá com o nosso amigo, Filipe Alves, para beber 2 copos de vinho e mandar 2 berros aqui à malta. Pessoal, não se esqueçam daquele comentário, podem falar connosco, como eu vos disse, no Twitter, sou o Moshi, o Pedro é o e Pedro Carvalho, não sei como é que eu esqueci disto de repente, o Joel F. Santos e o Rui F. Bacelar, e é isso, pessoal, um grande abraço e vemo-nos então na próxima semana. Tchau, tchau.